DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e António Cascais, que apresenta as notícias já a seguir.
Na Guiné-Bissau, o presidente guineense de transição, Serif Nyamatjo, pediu hoje à comunidade internacional que apoie o próximo governo de forma rápida e concreta para que possa fazer face às necessidades da população. A segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau vai ter lugar a 18 de maio entre José Mário Vaz, apoiado pelo PAIGC, e o independente Nuno Naiban. As palavras de Serif Nyamatjo foram proferidas durante um encontro com representantes da comunidade internacional na Guiné-Bissau, que se mostraram encorajados com o clima de entendimento que se registra no país a 24 horas do início da campanha para a segunda volta das eleições presidenciais. A satisfação foi transmitida hoje por Ramos Horta, representante da ONU, o Vídeo Pequeno, da União Africana, o Suman Cissé, da CDAO, e Joaquim González do CAI, da União Europeia. Em Moçambique, as brigadas de recenseamento eleitoral no distrito de Tsangano não conseguiram deslocar-se às áreas onde estão homens armados da RENAMO, obrigando a população a fluir a outras zonas, informou hoje o administrador local. A RENAMO reativou algumas das bases que usou durante 16 anos de guerrilha que moveu contra a Frelimo na sequência dos confrontos que trava devido a divergências em torno da lei eleitoral. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral de Moçambique anunciou em Maputo a prorrogação do recenseamento por mais 10 dias para as eleições gerais de 15 de outubro para permitir o registro de eleitores que ainda não se conseguiram inscrever. Angola é motivo de preocupação para a Human Rights Watch. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos exortou o secretário de Estado norte-americano John Kerry a preocupar-se com a violação dos direitos humanos durante a visita oficial de 3 dias a países africanos, incluindo Angola. Na agenda de John Kerry estão, além de Luanda, encontros oficiais na Etiópia e na República Democrática do Congo, a realizar-se até 5 de maio. No caso concreto de Angola, aquela organização defende que o secretário de Estado norte-americano deve exortar o governo daquele país a respeitar o direito à liberdade de expressão e de reunião, acabar com prisões arbitrárias e detenções de manifestantes e jornalistas. Na Ucrânia, os ativistas pró-Rússia mantêm-se em mais de uma dezena de cidades na região oriental, onde a maior parte dos edifícios governamentais se encontra ocupada desde o princípio do mês. As Forças Armadas da Ucrânia estão em alerta total para uma possível invasão das tropas da Rússia estacionadas junto à fronteira, afirmou hoje o presidente interino numa reunião ministerial em Kiev. Os Estados Unidos, França e Reino Unido culparam a Rússia da deterioração vivida nos últimos dias no leste da Ucrânia. Entretanto, os membros da missão da OSCE, sequestrados por separatistas russos na cidade de Sloviansk, continuam presos. O regedor pró-russo disse que, por enquanto, não irão ser libertados. O Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros está a tentar negociar com os sequestradores. Na Síria, pelo menos 10 crianças morreram hoje num bombardeamento aéreo que atingiu uma escola de Alepo, no norte da Síria, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. No total, 18 pessoas morreram no ataque, entre as quais pelo menos um professor e as 10 crianças de entre 12 e 13 anos. Em Moçambique, 3 alegados caçadores furtivos de elefantes foram detidos no distrito de Chifunde, província de Tete, na posse de armas artesanais que usavam no abate de animais, anunciou hoje a polícia daquela província. E finalmente, desporto, futebol europeu, na Champions League, disputa-se neste momento a segunda mão das meias finais entre o Chelsea de Inglaterra e o Atlético de Madrid, de Espanha. A primeira mão, há uma semana, terminou com um empate 0-0. O jogo que hoje está com a primeira parte quase terminada e o resultado neste momento é de 1-0 para o Chelsea, golo apontado por Torres aos 36 minutos. Recorde-se que ontem o Real Madrid já reservou o bilhete para Lisboa, a fim de disputar a final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, depois de uma merecidíssima vitória de 4-0 contra o campeão alemão Bayern de Munique. Foram as notícias. DW.
Jornal da Noite.
Comunidade Internacional saúda clima de entendimento na Guiné-Bissau, onde os candidatos presidenciais prometem aceitar resultados. Há 5 meses e meio das eleições em Moçambique, a Frelimo já começou a contactar moçambicanos residentes na capital alemã e Angola celebra o Dia Mundial do Jazz com um concerto em Luanda. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, dia 30 de abril de 2014. Os dois candidatos à segunda volta da eleição presidencial na Guiné-Bissau, a ter lugar a 18 de maio, José Mário Vaz e Nuno Nabiam, prometeram esta quarta-feira aceitar qualquer resultado que venha a sair do escrutínio. Os dois candidatos foram convidados para um encontro com o presidente de transição guineense, Serif Nyamadjo, e perante elementos da comunidade internacional, Vaz e Nabiam comprometeram-se a aceitar o veredito popular ditado pelas urnas em nome da paz e da estabilidade do país. Os detalhes com António Rocha.
Os representantes da comunidade internacional da Guiné-Bissau mostraram-se encorajados com o clima de entendimento que se registra no país a 24 horas do início da campanha para a segunda volta das eleições presidenciais. O processo eleitoral em curso da Guiné-Bissau, e cujo ponto alto será a eleição presidencial no próximo dia 18 de maio, tem por objetivo colocar um termo a um período de transição de 2 anos após o golpe de Estado de abril de 2012. Os candidatos têm estado a auscultar as diversas formações políticas e dirigentes partidários aos quais pedem apoios para as suas respectivas candidaturas. Mas dificuldades financeiras no país estão a fazer com que alguns órgãos de comunicação social quase se sintam na obrigação de fazer alguns favores aos candidatos às eleições e sejam alvo de manipulação. Esta denúncia foi feita à agência de notícias Lusa por Mamadou Kandé, presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Sinjotex. Aquele responsável aponta como exemplo situações em que os candidatos pagam um valor diário aos jornalistas para que os acompanhem em determinadas ações, caso contrário, podem não ter meios para o fazer.
Um candidato para levar consigo um jornalista depois pagar PRM, isto não tem nenhuma independência, nenhuma objetividade em termos de tratamento, há riscos enormes. Alguns órgãos, não digo todos, né, estão-se a vender e que é perigosíssimo.
Para Mamadou Kandé, outras situações que ocorreram na campanha para a votação de 13 de abril passado não gostaria que se repetissem nesta segunda volta eleitoral.
Avançaram com sondagens que não sendo nem científicas, nem informativas, nem nada. Mas isso é a realidade do país e esperamos que na segunda volta isso não venha a acontecer.
O presidente do Sinjotec lançou um apelo à solidariedade dos parceiros internacionais da Guiné-Bissau para que possam ajudar de imediato os órgãos da comunicação social e jornalistas com dinheiro ou equipamento. Recorde-se que os órgãos da comunicação social guineenses receberam nas últimas semanas apoio material da ONU e os meios estatais beneficiaram de ajuda financeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. No entanto, Mamadou Kandé receia que o auxílio concedido não esteja à altura da responsabilidade dos média para a criação de um clima de paz e tranquilidade que o povo guineense merece e precisa ter. Entretanto, José Ramos Horta, representante especial do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau, está confiado no desfecho deste pleito eleitoral porque, segundo ele, simboliza a esperança, tal como foi a primeira volta ocorrida 13 de abril. Por outro lado, Horta acredita que o futuro da Guiné-Bissau depende agora e também das promessas da comunidade internacional.
Os dirigentes políticos, até hoje, têm-se comportado exemplarmente com extraordinária civilidade. Provavelmente o processo eleitoral mais bem conduzido na história da Guiné-Bissau, o facto de mais 80% de eleitores participaram, num universo de mais 95% de potenciais eleitores registados, não houve uma única queixa. Portanto, fizeram a sua parte. A comunidade internacional vai fazer ou não a sua parte, que é de cumprir com as promessas feitas, de voltar a apoiar Guiné-Bissau.
Ramos Horta terminará o mandato na ONU na Guiné-Bissau dentro de 2 meses. António Rocha, DW.
E pedimos agora a participação dos ouvintes no nosso programa. A 24 horas do início da campanha para a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, os representantes da comunidade internacional mostram-se encorajados com o clima de entendimento que se registra no país. Por isso, nós hoje perguntamos: acredita que a participação na segunda volta das presidenciais guineenses irá mobilizar tantos eleitores como na primeira ronda? Explique-nos porquê. Nós contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Com eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 15 de outubro em Moçambique e a 12 de outubro na diáspora, a Frelimo, o partido no poder, já começou a contactar os imigrantes moçambicanos que moram em Berlim, a capital da Alemanha. No entanto, a legislação eleitoral moçambicana diz que a campanha eleitoral é feita 45 dias antes da votação e proíbe a utilização de recursos do Estado para atividades partidárias. Acompanhe a reportagem de Thaís Faxina.
De Moçambique marcou a abertura de uma reunião da Frelimo em Berlim, a capital alemã. Ao menos 40 moçambicanos que residem aqui na Alemanha participaram do evento que ocorreu no último fim de semana em uma sala reservada da Fundação Rosa Luxemburgo.
Queria informar que esta delegação da Brigada Central do Partido Frelimo vem aqui tanto interagir com a comunidade moçambicana. É um orgulho para nós todos.
Um dos participantes no encontro é um moçambicano que mora há mais de 10 anos em Berlim. Sem se identificar, critica o governo de Moçambique por, segundo ele, só oferecer ajuda aos imigrantes em ano de eleição. A sala era ocupada por jovens, adultos e crianças que cantavam canções do país. Na mesa com cinco importantes nomes da delegação da Frelimo, Manuel Tomé, antigo secretário-geral do Partido no Poder em Moçambique e ex-deputado, era quem comandava a conversa. Logo no início, ele pergunta aos moçambicanos da plateia como estão e, com uma reação pouco animadora, afirma que a Frelimo está ali para conversar sobre isso.
Boa tarde. Como estão? Vamos começar.
Antes do evento, o deputado da Assembleia da República, Rui Conzani, representante da comunidade moçambicana fora da África, conversou com a reportagem. Conzani falou claramente da campanha eleitoral da Frelimo.
Eu estou confiante de que o partido Frelimo vai ganhar as eleições. Temos também um novo candidato. E sendo um governo e um partido que já tem um reconhecimento ao nível da África Austral, assim como ao nível da África Internacional, vale a pena apostar nesse partido porque vai haver uma continuidade.
O deputado ainda comentou sobre a situação da Renamo na campanha eleitoral em Moçambique, que deve ocorrer no dia 15 de outubro deste ano.
Esperemos que o Jacama tenha tempo e tenha possibilidade de vir participar no recenseamento e consiga participar no como candidato da Renamo, porque sempre a Renamo disse que o candidato será o Jacama, só que o próprio candidato ainda não se recenseou. Parece que estamos, se tratássemos de futebol, é uma equipa sem guarda-redes. Então, uma equipa sem guarda-redes, eu não sei se pode ganhar o jogo.
No início da reunião da Frelimo em Berlim, a reportagem da Deutsche Welle foi impedida de permanecer no local pelos próprios membros do partido. Questionado sobre uma possível pré-campanha irregular, um funcionário da Embaixada de Moçambique na Alemanha disse que não tinha autorização para comentar o assunto. A reunião da delegação da Frelimo continuou às portas fechadas. Thaís Faxina, DW.
Quem pensa em jazz normalmente pensa nos grandes nomes americanos como Nina Simone ou Louis Armstrong. Normalmente não pensa em Angola, mas hoje em Luanda celebra-se o Dia Mundial do Jazz com um concerto livre para 300 pessoas que deve estar a começar neste momento e que conta com alguns dos nomes mais sonantes do género em Angola. Sofia Diogo Mateus tem os pormenores.
Em 2011, a Unesco declarou o dia 30 de abril o Dia Mundial do Jazz. Hoje, na sua mensagem oficial, a diretora-geral da instituição, Irina Bukova, falou da importância do género musical, com pequenos acordes como música de fundo.
Jazz is more than music. It's a lifestyle. And it's an instrument for social change.
O jazz é mais que música, é um estilo de vida e é um instrumento para a mudança social e diálogo. O jazz tem o poder de nos juntar na nossa diversidade, é uma força para a inclusão e respeito mútuo. Esta música conta a história do movimento dos direitos civis, da luta pela tolerância e dignidade humana.
Story of the civil rights movement, the struggle for tolerance and for human dignity.
Este ano, o Ministério da Cultura de Angola decidiu juntar-se à celebração mundial. O escolhido para a organização foi Jerónimo Belo, um jornalista musical que assina um programa semanal de rádio de jazz e que trabalha na área há mais de 40 anos. Belo explica o que irá acontecer esta noite.
Nós vamos organizar num hotel da capital angolana um concerto de jazz em que vão participar 8 músicos angolanos sintonizados com o jazz e que há muito estão já nesta área dos concertos de jazz e que vão procurar agradar a todos os melómanos que forem hoje à noite.
Apesar de Belo dizer que o jazz ainda não é uma realidade diária em Angola, ele concorda com a Unesco na capacidade do género musical para unir as pessoas, sendo os músicos desta noite representativos do país.
Os músicos que hoje vão tocar são, primeiro, de zonas do país distintas, uns são de Luanda, outros são do norte de Angola, da província do Is, outros são de Benguela e Lobito. Por um lado, há essa diversidade, portanto, de origem. São músicos com idades também diferentes, de grupos etários distintos, o que também demonstra que não há uma guerra de gerações entre os músicos que participam.
Mas Belo diz que eles são também os melhores representantes do género musical em Angola.
São, em meu entender, os mais representativos, pelo menos alguns deles. O Mário Garnacho e o Nanuto, um saxofonista. Os outros são jovens que estão, enfim, já, como disse, com alguma experiência, com alguma rodagem de palcos e de concertos, mas são provavelmente dos mais representativos em Angola.
Um dos músicos que vai marcar presença esta noite é Mário Garnacho dos Reis, um dos mais conhecidos pianistas de Angola. Ele acha que o concerto é muito importante para promover o jazz no país.
O jazz é um tipo de música que ainda não está muito assimilado pelos angolanos. Então há uma série de pessoas, há uma série de carolas que fazem os possíveis para que a música jazz seja bem divulgada em Angola.
Jerónimo Belo concorda.
Vai ser mais um passo, vai ser mais um contributo e seguramente um contributo válido, porque posso garantir que neste momento já há muita gente que está triste porque não vai poder assistir ao concerto porque já não há lugares. Temos a sala completamente cheia.
O concerto será uma mistura de clássicos do jazz com algumas músicas e sons angolanos. Contará ainda com Afrobeat, Nanantu Fendes, Gary Sinadima e Anabela Aya. Jerónimo Belo acredita que haverá a possibilidade de se repetir o evento no próximo ano. Sofia Diogo Mateus, DW.
Eu aproveito para recordar a pergunta do dia. Há 24 horas do início da campanha para a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, os representantes da comunidade internacional mostram-se encorajados com o clima de entendimento que se vive no país. Por isso, nós hoje perguntamos: acredita que a participação na segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau irá mobilizar tantos eleitores como na primeira ronda? Explique-nos porquê. Pode responder-nos por e-mail para afriportuga@dw.de. Pode enviar uma mensagem para o número 00491758982 ou deixar um comentário na nossa página no Facebook. A crise na Ucrânia continua a agravar-se. Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido culparam a Rússia da deterioração vivida nos últimos dias no leste da Ucrânia e advertiram que vão endurecer as sanções impostas se a crise continuar. Mais informação com António Cascais.
Os países ocidentais acusaram Moscovo de violar o acordo que assinou no passado dia 17 de abril em Genebra com a Ucrânia, União Europeia e Estados Unidos. A representante de Washington, Samantha Power, por exemplo, acusou Moscovo de ignorar o Acordo de Genebra e de continuar a apoiar as milícias pró-russas que tomaram edifícios públicos no leste do país e protagonizaram episódios violentos. Power garantiu que o que está a acontecer não são manifestações pacíficas, mas sim uma campanha bem organizada e com o apoio exterior para destabilizar a Ucrânia. Moscovo, por sua vez, culpou o governo de Kiev pela situação e justificou os protestos em várias cidades do país com a importante presença pró-russa. Nas Nações Unidas, recorde-se, teve lugar esta terça-feira um encontro do Conselho de Segurança que foi convocado a pedido do Reino Unido, cujo embaixador acusou o governo de Vladimir Putin de dirigir as ações paramilitares registadas em várias cidades orientais e denunciou incursões no espaço aéreo ucraniano de caças e helicópteros russos. Entretanto, a União Europeia publicou uma nova lista de medidas contra a Rússia, nomeadamente restrições de vistos contra várias personalidades ligadas ao executivo de Vladimir Putin. Pia Arnkilde, porta-voz da Comissão da União Europeia, afirma que a União Europeia não vai ficar por aqui.
Ao mesmo tempo, vamos continuar a preparar novas sanções económicas, noutros setores ainda por definir.
A porta-voz da UE contradiz ainda notícias segundo as quais os diferentes países da Europa, assim como as várias instâncias da UE e mesmo outras organizações internacionais, não estão de acordo sobre as sanções a aplicar contra a Rússia. Sobre esse assunto, existe grande consenso, afirma Arnkilde.
O presidente da Comissão Barroso e o presidente do Conselho da União Europeia, Van Rompuy, publicaram uma declaração em conjunto em que exprimem a sua profunda preocupação sobre a situação na Ucrânia. Os dirigentes do grupo G7, dos 7 países mais industrializados, estão também de acordo que é necessário aplicar sanções adicionais contra a Rússia. A União Europeia está a organizar tudo e vai aplicar medidas concretas a curto prazo.
Note-se que os ativistas pró-Rússia mantêm-se em mais de uma dezena de cidades na região oriental da Ucrânia, onde a maior parte dos edifícios governamentais se encontra ocupada desde o princípio do mês. Donetsk é o epicentro da atividade rebelde. A cidade tem cerca de 1 milhão de habitantes e funciona como uma plataforma para todas as povoações e pequenas cidades da região, incluindo Slaviansk, o coração da chamada República de Donetsk. António Cascais, DW, Bonn.
No Iraque, as eleições legislativas foram manchadas por atentados que fizeram pelo menos uma quinzena de mortos e várias dezenas de feridos. As autoridades anunciaram mais de 50 atentados que visaram assembleias de voto e eleitores. Estes deveriam escolher dos 9 mil candidatos, 328 que deverão ocupar os lugares no Parlamento. 20 milhões de iraquianos foram chamados às urnas para as legislativas. António Rocha tem os pormenores.
Com efeito, tiveram lugar esta quarta-feira as primeiras legislativas no Iraque depois da saída do país das Forças Armadas Americanas nos finais de 2011, numa altura em que os atentados e as violências interreligiosas se multiplicaram nas últimas semanas, cerca de 20 milhões de eleitores foram chamados às urnas. Mais de 9 mil candidatos figuram nas listas eleitorais. As assembleias de voto abriram as suas portas às primeiras horas desta quarta-feira e encerraram às 18 horas locais. A participação nas zonas agitadas da parte ocidental do país e a norte de Bagdá foi menos elevada que na própria capital ou nas províncias xiitas do sul. Analistas e observadores destacaram que era preciso muita coragem para as pessoas irem às urnas num país onde a violência acontece a todo momento. Na verdade, violências cotidianas entre xiitas e sunitas fizeram mais de 2 mil mortos desde o início do ano. Mas apesar deste quadro, a participação nas eleições legislativas terá sido elevada. O primeiro-ministro Nouri al-Maliki, um xiita que concorre para um terceiro mandato, foi um dos primeiros a votar na chamada Zona Verde, ou seja, o bairro fortificado de Bagdá. Na ocasião, ele lançou apelo aos iraquianos para que cumprissem o seu dever cívico.
Convido o povo iraquiano a ir para as urnas em massa por forma a enviar uma mensagem dissuasiva aos terroristas e desta maneira infligir-lhes uma derrota.
Um importante dispositivo de segurança foi instalado a nível das principais cidades, com prevenção a qualquer atentado, e uma proibição dos carros circularem foi imposta em Bagdá, a capital. Contudo, esta quarta-feira não foi exceção. Bombas e obuses de morteiro foram disparados contra várias regiões, provocando feridos e mortos. Entretanto, a coligação Estado de Direito do xiita Nuri al-Maliki é apontada como favorita nessas legislativas. O chefe de governo e o seu partido conseguiram tirar algum benefício da guerra levada a cabo contra os extremistas sunitas, nomeadamente na província de Anbar, contra o Estado Islâmico no Iraque e no Levant, o grupo jihadista sunita oriundo da Al-Qaeda. Mas a política preconizada por Maliki e desenvolvida durante o seu segundo mandato foi muito criticada quando as violências se multiplicaram, o desemprego aumentou e a corrupção praticamente paralisou a economia e os serviços públicos. Por outro lado, os partidos xiitas desafiaram a coligação Estado de Direito nos seus bastidores do centro e sul do país. Também a oposição se encontra dividida, como ficou demonstrada durante a campanha eleitoral, onde a questão étnico-religiosa esteve em destaque nos seus respectivos programas políticos. Para um dos eleitores,
as pessoas estão cansadas e por isso muitas dizem que votar nos partidos não leva a nada.
Segundo as sondagens, nenhum partido parece ser verdadeiramente capaz de conseguir a maioria no Parlamento, daí que analistas afirmem que as negociações para a formação de um governo deverão ser extremamente complicadas. Lembramos que, segundo uma regra não escrita, o cargo de primeiro-ministro é atribuído a um xiita, a presidência do país aos curdos e a presidência do parlamento aos sunitas. A Comissão Eleitoral não fixou, por enquanto, uma data para anunciar os resultados definitivos oficiais, que, na verdade, só deverão ser conhecidos daqui a várias semanas. António Rocha, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E nós hoje perguntamos se acredita que a participação na segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau irá mobilizar tantos eleitores como na primeira ronda. Comigo no estúdio continua António Cascais, tem estado a acompanhar as reações dos ouvintes. António, temos muitos comentários esta noite?
Sim, temos bastantes comentários. Vou começar com um comentário de um ouvinte especial, o Lafo Baldé, que é o nosso mais trabalhador, digamos.
E fiel ouvinte.
Exatamente. E ele diz: acredito que a segunda volta vai mobilizar ainda mais eleitores. Viva a segunda volta. Outro comentário de Fatoumata Binta Djaló, em Bissau. Acho que esta segunda volta na Guiné-Bissau vai decorrer melhor do que a primeira volta, porque os guineenses são povos unidos. Acho que todos vão respeitar os resultados que sairão das urnas no dia 18 de maio. De Mamandim Injai, em Buba, também na Guiné-Bissau. Espero que a segunda volta corra com mais responsabilidade e sem muitos votos em branco e que os dois finalistas respeitem a Constituição e ética política. Saliu Sanyá Kandé, de Guiné-Bissau também. Apelo aos candidatos que venham aceitar o resultado eleitoral. Não aceitá-lo poderia desembocar no caos. Acho que sim, o nosso povo está farto desse poder de facto, diz Saliu Sanyá Kandé. António Nafama, também em Bissau. Esperamos que haja mais participação que na primeira volta, apesar que estamos num período em que a maioria da população vai para a colheita da castanha de caju no interior do país e, por outro lado, alguns candidatos já não vão participar nesta segunda volta, decidiram ficar de lado sem dar apoio a algum dos sobreviventes, o que nos leva a temer uma fraca aderência nesta segunda volta das presidenciais. Apolo Nhantumbo, o povo não é um controlo remoto que vai estar a toda hora a obedecer às regras do telespectador. Por isso, alguns eleitores não vão participar com a mesma vontade como na primeira volta, porque o povo não é considerado pelos políticos. Outra opinião de Magnus Cebola. Magnus Cebola, que, segundo eu sei, é de Climane, em Moçambique. Eu penso que o efetivo irá reduzir-se. Situações desta natureza, na maioria, desencorajam os eleitores a optarem pela segunda volta. Feliz Dia Internacional do Trabalhador, deseja Magnus Cebola. Agradecemos. E, finalmente, de novo, Lafo Baldé, que deseja um bom 1º de maio para todos os trabalhadores da Voz da Alemanha. Obrigado e quero agora finalmente atualizar o resultado na segunda mão do Champions. O Chelsea e o Real Madrid estão empatados 1-1, o que daria vantagem ao Atlético de Madrid. Atlético de Madrid.
Obrigada, António Cascais, e obrigada aos ouvintes pela participação. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada por ter estado desse lado. Boa noite e até amanhã.